Podcast. Cultura, entretenimento e informação. Podcast.
Podcast. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali.
Fala, meu nome é Tércio Emo e eu já ordenhei um cavalo.
Meu nome é Thiago Cruella e quando eu cheguei já tava assim.
Meu nome é Rodrigo e isso me lembra o He-Man.
Meu nome é Henrique e eu estou aqui por falta de opção.
Meu nome é Rodrigo Gregoletti e hoje eu conheci uma menina chamada Hilderlange.
Meu nome é Luciana Cruz e o meu microfone está infectado.
Muito bem. Estamos com mais um FaiCast. Hoje falando infância, eu tive uma.
Infância.
Contrair um pouquinho mais.
Isso, obrigado, Lu. Começando já com dois pés no peito.
Pasquale.
Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Rodrigo Acosta, arte educador, e o Henrique Rimoli, palhaço, certo?
Correto.
Obrigado, gente. Dois convidados hoje para bater um papo com a gente aí. E antes disso, vamos à nossa linda, maravilhosa, estupenda leitura de e-mails.
Mail.
Muito bem. Aqui, estou aqui para mais uma leitura de e-mails, né, Rodrigo?
Vamos lá, mais uma leitura de e-mails.
Muito bem, então. Então, temos e-mail de quem hoje?
Vamos começar com o e-mail da Andrea dos Santos Garcês, que disse assim. Olá, galera do FaiCast. Amei conhecer o trabalho de vocês, mas quero dar uma sugestão. Vocês poderiam falar sobre uma matéria que amo, apesar de estar cursando biblioteconomia, que é música.
Ih, ela mal sabe que já estamos preparando de música aí pra frente.
Acho que todo mundo ama. Estudei por uns longos anos música e vai ser super legal ouvir algo sobre essa arte maravilhosa. Um super abraço.
Bem, muito bem. Temos outro e-mail aqui da Bruna. Oi, meu nome é Bruna, estou no primeiro período de artes. Aí ela fala que gostou muito do FaiCast, adorou sobre biblioteconomia, que não sabia do curso e ficou sabendo muitas coisas, pelo que a gente falou. E acho que a ideia que a gente tá fazendo tá dando super certo, né? E ela queria ouvir sobre a área dela, que é artes, né? Que é a nossa área também. Falar de todos os cursos que tem na FaENC também, que ela tá curiosa pra saber, que ela acha interessante a gente ter esse intercâmbio entre todos os cursos dentro da faculdade no nosso FaenCast. E ela tá aguardando o próximo e mandou super beijos pra gente.
A Bruninha tem acompanhado o FaenCast desde o princípio, só não tinha mandado e-mail ainda.
Muito bem, então tá aqui o e-mail mandado por ela. E temos algum recado aí, Rodrigo?
Você que escuta o FaenCast, faça como a Bruna. Você escuta e não manda e-mail, mande nos e-mails. Nós temos visitas de Santo André, São Paulo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas, Uberlândia, Recife, Taubaté, Fortaleza, Curitiba, Ijuí, que eu não sei nem onde fica, Sorocaba, Rio de Janeiro, Florianópolis e Natal.
Exatamente.
Várias visitas dessas cidades.
Exatamente, todas as cidades fizeram o download do FaiCast, não tá só na faculdade, está em todo o planeta Terra.
Não vamos esquecer que o próximo FaiCast vai parar de sair de quinta pra sexta, porque tá muito difícil pra gente gravar essa sessão de e-mails, então ela vai começar a sair de sexta pra sábado.
Isso mesmo, de sexta pra sábado, à meia-noite, já está lá postado pra você. Certo, Rodrigo?
Certo, vamos então voltar pro assunto?
Sim, vamos fazer o nosso FaiCast sobre infância. Vamos lá então, falou! Muito bem! Infância, eu tive uma! Vamos lá, gente, o que vocês lembram da infância de vocês, assim? Alguém já tem alguma ideia do que aconteceu? Conseguiu resgatá-la no fundo da memória?
Ela ocorreu quando eu era criança.
Muito bom!
Entre os 0 e 12 anos. E depois eu achava que eu era pré-adolescente.
Não é entre os 0 e os 35, mais ou menos?
Depende.
Eu, com 12 anos, eu já falava pra minha mãe, não sou criança, sou pré-adolescente.
Pré-adolescente.
Eu também falava isso.
Pré-adolescente.
adolescente.
Mas você só se lascava com isso, né? Porque as coisas de criança ela não deixava você fazer, e as coisas que você não gostava de fazer de adulto, ela falava, você não é pro adolescente? Então vai lá fazer, cara.
Ah, sei lá, minha mãe era meio desencanada, ela deixava fazer tudo.
Abraço, 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 abraço. Bem, alguém tem algum trauma de infância?
Então, eu passei 90%, eu passei 90% da minha infância com bronquite. Obrigado. Quase derrubei o microfone aqui, fiquei muito emocionado.
Alguém
obrigado.
Não teve trauma de infância?
Trauma, deixa eu ver.
Cara, eu levo meus traumas na cabeça até hoje. Eu levei várias vezes pontos na cabeça porque eu era um menino muito peralta.
Um menino sapeca.
Levado.
Qual Cerelep. Foi o máximo de pontos que você já levou?
Foram 4 na cabeça. Foram 4 vezes que eu machuquei a cabeça. Uma dando estrelinha no passo sem parar, sem frenético. Aí tinha um muro e eu não parei antes.
Nossa, me lembrei de um pouco tempo atrás uma janela, minha testa e um impacto. Você lembra disso, Henrique?
Eu lembro, mas você não era tão infantil assim, né?
Pra fazer essa cagada,
eu era. Com 8 anos eu levei 12 pontos.
O único ponto. Nossa, foi
eu chutei.
Atropelado por uma moto.
Eu chutei um muro.
Da ponte. Você chutou um muro?
Eu chutei um muro pensando que ia quebrar um muro e quebrei o meu dedo.
É a vida, né?
O meu irmão quebrou o meu dente da frente usando um cabo de vassoura brincando de sinuca.
Brincando de tiradentes. Eu sou o tiradentes! Já me picaram o rodo e eu rasguei meu queixo de ponta a ponta, velho.
Ah, velho, já levei um capote, cara. Minha mãe passava o aspirador em casa e deixava a extensão esticada. Eu vim correndo. Queixo no chão assim, velho. Eu tenho mais até hoje, ó.
Agora, quem nunca foi chutar a bola na frente de casa e arrancou um pedaço do dedo?
Nossa, eu tirava o tampão todo dia.
Eu tirava, muito. Mas não chutando bola.
Pô, quem nunca deixou o dedinho do pé nas quinas, cara?
O meu tá em casa.
Hoje. O meu dedinho tá até uma movimentação diferente dos demais, cara.
Eu, inclusive, tenho o menor dedo do pé mutante. Ele tem cresce unha em 2 lugares diferentes.
Ai!
Que eu tava carregando a lata de areia quando era pequeno e derrubei. Ela abriu meu dedo em 2, assim.
Ai, temos um alien aqui.
Aí grudou legal. O dedo e cresce unha do lado e no lugar certo.
E eu no meu medo. Não cresce?
É porque você não é triangular que nem o meu, de tanto dobrar quando era criança.
Como é que é?
Eu tô imaginando o dedo triangular,
meu velho. Meu dedinho é triangular, pessoal.
Que ótimo. Os programas que rejuvenesceram a gente, eu nunca vou me esquecer do Kevin Arnold e muito menos do Doug Funny.
E também a transformação da Xuxa, que rejuvenescia muita gente.
Ai, meu Deus.
Uma tintinha no cabelo, um batonzinho no rosto e a coroa ficava enxuta, né, cara?
Tava pronta pra salpicar.
Que bonito. Alguém lembra daquele programa Fantasia, velho?
Nossa, minha amiga trabalhou lá, depois
tinha
foi pra
Quinta. Na minha rua, trabalhava
onde
fantasia.
Você mora?
Por que chama Fantasia, será, hein?
Começava no horário, na tarde, depois da sessão da tarde, que passava aqueles filmes maravilhosos.
Malhação. Lá.
Tem até no YouTube a Carla Pérez falando, qual letra? I? I de escola?
É. I de escola? Ou é de isqueiro?
Tem mais 3 sua visita.
Letra I.
Temos letra aí, meninas? I de escola, é isso, Rita?
Não. Igreja.
Perguntaram pra Carla Pérez uma vez, né? Qual que é seu hobby preferido? Ela falou que um rosa que ela tem na casa dela.
Eu ouvi, foi por telefone. É um branco de seda.
Ela falou isso mesmo, cara. Falou. Eu achava que era só.
Qual seu prato urbana? Preferido? Duralex.
Pirex.
Porcelana Schmidt.
Bem, posso dizer que a minha infância foi recheada pela TV Cultura.
A
né?
minha também.
Gloob,
aí temos milhões.
Em casa a gente tinha um ritual, né? Que a gente tinha uma babá lá. E aí sentava os 3 irmãos no sofá de 3 lugares, com uma mantinha. E a gente começava a assistir a TV Cultura umas 2:30 da tarde, até meu pai chegar do trabalho, seja lá que hora era que ele chegava.
Era uma babá feliz, então, que ela largava vocês na TV.
O ritual que ela criou é ótimo, né?
E era legal, porque todos já sabiam ler, né? A gente aprendeu a ler com uns 4 anos, que minha mãe era chata e professora, né? Ela obrigava a gente a estudar e tal. Aí ela ficava brava com a gente, trancava a gente no quarto dos meus pais, e tinha um livro da Aritoledo cheio de piada pornográfica. A gente brigava pra ficar de castigo pra ficar lá lendo o livro da Aritoledo.
Meu, eu não lembro da Mara Maravilha, velho. Eu lembro que poucas...
Como não? Mas não? Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Eu tava no programa, isso?
Tava.
Eu não lembro. Eu só lembro daquele
fui
sol.
No show da Mara Maravilha.
sua visita?
Letra I.
Temos letra I, meninas? E de escola, é isso, Rita?
Não.
Qual?
E de inteiro.
Igreja.
Igreja.
E de igreja?
Eu fui no circo do Sérgio Malandro e tem um disco autografado.
Eu fui no circo do Bozo.
Nossa,
eu fui no circo do Bozo.
Eu fui no circo do Changeman.
Eu fui no parque da Xuxa 15 dias atrás.
Parabéns.
Que legal pra você.
Uhul! E quando você tava lá...
Pegou fogo?
Não.
Ah, é só auditório.
Alguém lembra de outro programa?
Alf, o É Teimoso.
Nossa.
Fantástico Mundo de Bob.
É, Fantástico Mundo de Bob. Tá,
né, eu verdade. Gostava de todos aqueles programas que os fantoches tinham uma varetinha pra simular a mão, velho. Que a mão era...
Cocorico.
Gente, TV Colosso.
Aquele seriado do Pé Grande.
Seriado do Pé Grande.
Eu lembro daquela muito
bizarro. Como chamava aquilo, cara?
Não lembro, mas era muito bom. Era um Pé Grande, nada, cara.
Seu Pé Grande?
Banana Sim. Roxana. Quem lembra de Banana Roxana?
Nossa.
Que é isso aí?
Esse canal era proibido
passava
em casa.
Passava no canal 13 de sábado depois das duas?
O canal 11 depois das duas. Que era no Brasil.
Tutti Frutti.
Era depois da... Emanuele no espaço.
Que é isso, Acosta? Fala pra gente que programa é esse.
Não, Banana Roxana era um macaquinho muito doce que passava no SBT. Muito engraçado. E Tutti Frutti também passava no SBT, mas eu não posso falar o que era.
Falaram de TV Colosso, aí tem uma curiosidade, que a Priscila da TV Colosso mora em Santo André, né?
Não era o Vesgo, do Pânico?
No nosso auditório aqui, houve essa, Orlando. Quem era a Priscila?
A Priscila da TV Colosso chama Ferron, é um professor de dança contemporânea. Aqui de Santo André.
Tem muita criança chorando agora.
A Priscila
agora,
chama Ferron.
Trabalha, inclusive, na Secretaria de Cultura de
Ferron.
Santo André.
E o Gilmar?
Quem é Gilmar?
Quem é Gilmar?
Aquele que te o pegou no bar.
O Silvano da TV Colosso, velho.
É, esse é. Silvano.
É o Silvano da TV Colosso.
E pasmem, a vovó Mafalda era homem.
Ah, isso já tá bem.
O diretor do Ratinho, todo mundo sabe.
E a Mama Brusqueta também é homem.
É?
A Mama Brusqueta é homem.
Trabalhava na Rede Cultura.
Sim, ela fazia aquele quadro do... Que era, tinha dois ETs na nave e eles, vamos procurar um cotovelo! Aí eles iam na cidade de São Paulo.
Aí tinha um cara que abaixava a cabeça e virava olhar pra câmera, assim. É muito
Fofão
ruim.
Foi inspirado em uma pessoa com cachumba, tenho certeza.
Não, cara.
Eu achava que era em bagos.
Hérnia.
Chega lá, algum dinheiro.
Hérnia genital mesmo.
Cachumba?
Eu chorei quando descobri que o Fofão e o Patropi são a mesma pessoa.
Eu achava que o Patropi era o Daniel.
Eu achava que era o Raul Seixas.
Eu chorei quando descobri que o Fofão era vendido em forma de boneco e estava vindo ao meu lar.
Sim. Eu tenho um Fofão.
Um punhal dentro.
Um punhal dentro?
Um punhal dentro.
Tem mais três chances, Rita.
Letra I.
Temos letra I, meninas? E de escola, é isso, Rita?
Não.
Qual?
E de inteiro.
Igreja.
Igreja.
E de igreja?
Um dos programas mais importantes foi a Sessão da Tarde.
Sessão da Tarde.
Sessão Lagoa Azul?
Lagoa Azul. Ah, não, Lagoa Azul é cinema em casa, né?
Cinema em casa.
Não, Sessão da Tarde passava
da tarde?
Também.
Faz. É, a Globo comprou, depois assim, o SBT comprou.
O SBT passava a Lagoa Azul, o primeiro, e a Globo passava o outro. Da Brook Shields, que era a Lagoa Azul 2.
A foi missão. Só o que eu assisti.
Qual que é aquele? Richard, eu menstruei, saia daqui!
É o 2.
É o 2.
Parece uma concha.
É incrível que você procurar no Google a foto da Brook Shields lá, a mocinha. Ela, hoje, ela continua quase com a mesma cara. Nossa. Claro que se ela sorrir, levanta o pé, mas...
Nossa,
cara.
Fica amargo, né?
Cara, eu tô tentando lembrar de outros filmes.
A Bolha.
Eu vi.
A Bolha.
A Coisa.
Cara, é muito ruim.
Um filme que eu não vou esquecer nunca mais, que eu vi no cinema em casa, cara, foi O Monstro do Armário. Eu acho que é o pior Nossa. Filme. Nem o Hermes e Renato conseguem chegar naquele nível, cara.
Não, brinquedo assassino. Não o boneco assassino, brinquedos assassinos.
Brinquedos, são vários.
Que tinha uma
furadeira.
Furadeira? Que o cara ficava parado, ele podia muito bem correr, dar um peteleco no boneco. Não, o boneco furava ele.
O melhor dessas cenas com brinquedos e coisas nada a ver matando é que os caras seguram o bicho e jogam ele de frente pro seu pescoço.
Fica segurando.
É muito feio.
Eu vi a Rainha das Trevas.
Eu vi
a cena final.
Não, cara, ela de quatro apoios ajudando a pintar o chão.
E as crianças embaixo,
não,
né?
Aquilo era engraçadíssimo. Eu vira passava assim, entre Natal e Ano Novo todo ano. Eu não sei se ainda passa, mas passava entre Natal e Ano Novo todos os anos.
Eu gostava.
Depois do Teleton.
Criança Esperança.
Alice,
meu, Convenção das Bruxas.
Nossa!
Muito bem lembrado, tá?
Temos aqui um pequeno auditório, tá?
Eu já linkei com Abracadabra, cara.
Que é muito legal.
Abracadabra, eu não lembro.
Você não lembra?
A namorada do Thiago parece a menina do Convenção das Bruxas, a pequenininha.
Nossa. A careca?
A que vira um rato?
Nossa, a careca era o nome da boneca, da outra. Careca, do Rá-Tim-Bum. Tinha um quarto gigante.
Cara, pode o cenário ser, do velho. Rá-Tim-Bum é...
Era lindo.
Lindo, cara.
E o máscara do Rá-Tim-Bum.
Demais.
Agora, quem nunca chorou assistindo o Meu Primeiro Amor?
Eu não.
Eu chorei muito.
Eu chorei.
Eu chorei de rir quando ele morreu lá com as abelhas. Eu dei muita risada, porque eu não gostava daquele menino e era apaixonado pela menininha.
A concorrência liberou pra você, né?
Eu comprei um anel que muda de cor, depois que eu vi.
Nossa, meu, aí já vamos entrar nos acessórios idiotas dos anos 80 e 90.
Falando de anel, ainda existe aquele chiclete que vem enganchado com anel?
Nossa.
Tem sim, tem.
Maria Mole, tem? Transparente, tem. O anel colorido.
Maria Mole é
sorvete.
Comprei
Disney.
Um pra minha namorada
tem
ontem.
Tem bastante coisa ainda de programa. Tintim.
Tintim.
Babar.
Babar ainda passa, Babar ainda passa.
Babar.
Eu gostava daqueles desenhos da cultura que era de massinha, que era...
O pingo.
Era que...
E a massinha amarela.
Aqueles caras que sempre estão construindo alguma coisa, velho. Mas não era de massinha.
Era da musiquinha.
Era assim.
Era de massinha. Era de massinha também. Era. É que a roupa era tecido mesmo, a roupinha dele.
Nossa.
Nossa, velho. O cara lembra a música, que medo.
Muito bom. Era muito bom.
Tem vários programas, gente.
Os Ursinhos Carinhosos eu odiava desde pequeno.
Ah, eu assistia por um tempo, eu aguentava.
Eu gostava do Malvado.
Eu era o Leão.
Eu tinha medo do Coração Gelado, então não assistia.
Eu era barriguda, eu gostava.
Coração Gelado.
Eu sempre fiquei imaginando se alguém chegava, assistia Ursinhos Carinhosos, ia lá com a canetinha e fazia algum desenho ridículo na barriga e saia correndo pela casa.
Você fez isso, não fez?
Não fiz.
Ah. Eu fiz.
Você fez?
Eu era barriguda.
O que você desenhava na sua barriga?
O arco-íris.
O arco-íris.
Nossa senhora, devia ser lindo.
Gastava a caixa de canetinha, velho, no bucho pra fazer o arco-íris.
Muito bem, vamos
era
agora.
Depois era antes, porque daí na apresentação, quando ele fazia assim, 4, 3, 2, 1, punha a barriga pra frente, eu fazia junto.
A contagem eu fazia.
Mario, Luigi 2, he's player 1, he's player 2, then I think to myself, Super Mario.
Uma coisa impressionante dos programas dos anos 90 era o conteúdo. Esses dias tá passando, não sei em que canal, acho que é Band ou Record, tá passando Família Dinossauro.
Nossa, velho. Você assiste de novo é com outros olhos, velho.
Crítica social pior que Simpsons, cara.
Não, era muito
é
direto.
É demais, cara.
Tem que assistir agora.
É muito bom.
E é muito tapa na cara o negócio, o chefe que nem escuta, o pai que é um canastrão.
Vegetariano.
Não, você percebeu que, tipo, todos os desenhos que a gente assistia, a gente assistia é lindo, né? A gente assistia, continua passando ou voltou a passar agora. Pra substituir os que vieram agora já foram e não vão voltar nunca mais,
não,
cara. Que
tem
só
os
tá
que
vindo
não
porcaria.
Dão, cara. Não. Acho que a única coisa de desenho bom que tá por aí, pra mim é Bob Esponja, que tá aí, dá 10 anos aí.
O que eu nunca suportei foi o Máximo. Eu sou o Máximo.
Eu?
Nossa,
o Máximo.
Eu
aquele
acho
macaco.
Que tem a sua cara?
O Babão.
Horrível.
O Babão.
A Vaca e o Frango é muito
bom. O Doug
bom.
Voltou.
A Vaca e o Frango é muito
o Doug
bom.
Voltou.
Voltou.
Passar na cultura, velho.
O impressionante de Doug é que a continuação dele adolescente era boa também.
Que
né?
Era da Disney. A Disney tinha comprado de direitos, cara.
A Disney caprichou.
Mas o cabelo da Patti Maionese tava muito feio da Disney, viu? Faça um protesto.
Deixaram curto, né? Não foi?
Ficou raspado de um lado pra ficar moderninho, mas eu prefiro o antigo, tá?
I got power. Você é retrô.
O meu apelido no ginásio, era Doug.
Achei que era Patti Maionese. Ia ser pro resto da vida, cara.
Músicas que não esqueceremos, cara.
Patti, você é minha maionese. Patti.
Batendo numa lata, dedilhando o meu banjo. Nós somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós.
Pode crer, velho, o mundo da lua.
Minas é tempo de agora, não todas as garotas.
Não era minha, era a nossa gíria, Malandro, já.
Nossa, confissões de adolescente. Anos incríveis, velho.
Adolescente, velho.
Eu achava legal a Débora Seco abrindo o guarda-roupa lá.
Quando a Débora Seco ficou de Chico e amarrou uma blusa e eu era criança e não entendia que ela tinha se cortou, mãe.
Ela tinha um cofrinho dentro do guarda-roupa. Eu sempre quis ter um cofrinho pra guardar dinheiro pra ir pra Disney.
Nossa,
velho.
Ela abria, ela jogava as roupas de lado, abria lá e colocava R$1.
E era uma série que teve final, né? Teve um fim, não teve?
Não lembro.
Eu não sei, eu vou baixar na internet.
Teve
da cultura, acho que é de graça.
Nossa, cara, confissões de adolescente é muito
Anos
boa.
Incríveis, eu baixei quase tudo já.
Anos incríveis. Eu tentei assistir de novo, não consegui assistir com o mesmo impacto que eu assisti.
Cara, tem uma cena que eu não esqueço nunca, cara, que é aquela cena que ele tira a jaqueta, aquela jaqueta de time americano lá, e bota na... Eu não lembro o nome.
Na Winnie.
Ai, dá um beijinho. Não esqueça do Natal, que ela dá um trevo.
Você assistiu o último episódio?
Ele deu o maior presente.
Eu ia falar disso.
O último episódio, cara...
Há um tempo atrás, eu tava meio passando mal por causa da minha atual namorada. Aí o Terce falou no MSN pra mim assim... Velho, vai lá no YouTube e procura o último capítulo do Anos Incríveis.
E morre. Foi o final da minha frase.
É de se matar.
Ai, que triste.
E toma esse chumbinho.
É bom pra caramba, mas é triste.
É, o Rodrigo ele tem umas coisas tipo de casais que velho que não transam e ele fica emocionado com isso.
Quem quiser...
último podcast.
Quem quiser, a gente vai tentar pôr aqui embaixo no post.
O que eu mais gosto dos incríveis é quando ele vai dar um soco no cara e ele erra e o cara enche ele de pancada. É muito interessante essa cena.
Nunca aconteceu com você?
Várias vezes. É por isso que eu amo Anos Incríveis.
Isso é culpa, cara, do DeLorean.
Nossa.
Isso é culpa do DeLorean, né?
Fica de volta para o futuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Esse é o 4, velho.
Eu assistia até o desenho.
O desenho eu assistia também, bom, cara. Eu gostava muito.
Eu quase chorei no dia que eu descobri que aquele ator tava com mal de Parkinson e ia parar de atuar.
Ele atuou de vez em quando.
Alguma coisa que você não chorou?
Ele tá vivo ainda? Eu sou um cara emotivo. Eu gosto de chorar, pô. Tem algum problema com isso?
Vida dormente. Ódio.
Chorei assistindo o Clique.
Nossa.
Mas eu não chego a esse ponto.
Eu gostava do ator.
Mas ele continua atuando.
O dia que vocês me contaram que o cara do o Coringa do Batman morreu, eu quase chorei aqui na frente de vocês.
Isso que já fazia uns 6 anos.
É,
só porque eu gostava de um filme do cara.
Como é o nome daquele? Levando a vida.
Levando a vida doidado.
Curtindo
a vida doidado.
Mas frustradas.
Cara, se eu falar de filme, eu vou falar do melhor filme da minha infância, que foi Goonies.
Goonies. Nossa, velho, que filme.
Slot quer chocolate, velho.
Mama.
Eu não assisti Goonies.
Chocolate.
Nem sei o
tchau.
Nossa, você não viu Goonies?
Desculpa,
sou Double Dragon.
Vende na Coop por R$12, cara. Quem, vamos lá comprar.
Quem nunca assistiu Goonies não teve infância.
Contigo, então.
Tchau, gente. Muito obrigado. Fica só com eles aí.
Ô, quem já assistiu...
Esqueceram de mim?
Não.
Esqueceram de mim dois.
Um bom substituto de Goonies é os Trapalhões nos monstros lá.
Ai!
Eu lembrei.
Tristíssimo.
O Milagre que Veio do Espaço.
Não.
Nossa, é muito bom.
Era muito bom esse filme, eu procurei esse
eles
filme.
Eles colocavam lajotinha e arrumavam. Assim,
eles consertavam tudo, era muito bom esse filme. Eu procurei ele por anos.
Eram tigelinhas, assim, uma na
eles
outra.
Eles arrumaram um prédio pros velhinhos,
muito,
né?
Eu Cocum. Amava.
Cocum era sensacional, eu gostava de Cocum.
O que é isso?
Um filme? Nossa, se você assistiu o filme, gente.
Esse não. Você
mesmo, Henrique?
Esse filme depois da meia-noite, não, velho.
Não, cara, Cocum, eu passava...
Cocum. Passava... que você passava Cocum aí?
Meu, eram uns extraterrestres. Que aí eles caíram na Terra, assim, numas cápsulas e tal. E eles, em forma de humano, eles eram velhos.
Que legal.
É, umas não, pedras não que estão na piscina.
Isso, pá, esse mesmo.
Isso é bom. Pode crer.
Gremlin, os bichos que molhavam e reproduziam. Parecia coelho.
Depois,
não podia comer depois da meia-noite.
É, e não podia se molhar.
Era depois da meia-noite, verdade.
Era
uma Cinderela.
Tinha 3 regrinhas, né, meu? Tipo, não alimente depois da meia-noite.
Não mole
e não faça conta no Banco Itaú. Não era? Não perdoa o Bradesco.
Você falou dessas regrinhas, eu lembrei do bicho bichinho virtual, velho.
Nossa, velho.
Eu era um pinguim.
Vamos para grandes utilitários idiotas dos anos 90, 80 e 2000 e eu estourei todo o microfone.
Qual que era o nome oriental deles, velho?
Tamagotchi.
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 Eu tive um Tamagotchi.
Eu fui comprar um pra minha irmã e comprei um pra mim. Ai, que legal.
Eu ajuntei 100 anos da minha vida, dinheiro pra comprar um Tamagotchi.
Tamagotchi.
Aquela segunda versão, 2.0. Daí eu comprei o meu, todo feliz, andando e vendo meu Tamagotchi. Quando o cachorro passou, me picou o rodo e enfiei ele no chão, assim, ó. Pá! E o Tamagotchi apagou, velho.
Meu Deus.
A minha professora sempre ficava louca. Porque a gente começava...
Porque o dela não crescia?
Começava a aula de manhã, lá às 7 horas. Dava 7:05, um Tamagotchi tava com fome. Aí o aluno... Aí dava 7:15, aí 7:20 outro. Aí 7:25 outro. Aí alguém resetava.
Gostava do cocô.
Algum de vocês colocava meia-noite e resetava ele pra ele crescer rapidão?
Eu fazia isso também. Não, tinha outro truque, cara. Você deixar no relógio por um tempo. Tipo, sei lá, vai no cinema e deixa no relógio. Depois você volta, ele tá com fome, se alimenta e já cresceu.
Eu ferrei um amigo meu por causa disso.
É, por quê?
Com vontade de comprar
porque
outro.
Ele era boy e comprou um Tamagotchi original. O original, se morresse, acabava.
Nossa.
Aí ele resetou e não voltou nunca mais. Eu falei, olha o truque, ele vai crescer mais rápido. Opa.
Tá zoando.
O original, quando morria, morria. Caramba, morreu, tinha Tamagotchi enterrado no quintal, então. Morri já era.
Nossa, falando em Tony Hawk e professoras loucas, as minhas professoras ficavam loucas quando a gente levava o skatinho de dedo pra escola e ficava na carteira.
Tinha.
Cara, você trocava rodinha, cara.
Eu nunca consegui fazer manobra nenhuma com aquilo, velho.
Eu era campeão de fingerbird do meu condomínio.
Como você era no ensino primário lá, primeira, quarta série na nossa época?
Cara, eu era meio que autista, assim. A primeira série eu quase não fui pra escola, porque...
Você era autista?
Também.
Você foi pra escola?
Eu fui.
Tô brincando, eu fui sim.
Posso continuar?
Eu acho que eu fui.
Desculpa. Obrigado. Porque minha irmã tava estudando numa outra escola que eu, e aí eu não queria ir pra escola, que ela não tava. E aí eu quase não ia pra escola.
Que é um lento.
No primeiro ano.
Você não ia fazer assim, embora?
Eu ia embora, não ia.
Nossa,
mais fácil.
E você, Rodrigo?
Eu fui de embora na escola!
Mas eu não repeti porque eu sabia ler.
Eu só ia pra escola, porque estudar eu nunca estudei, não. Quando eu passei na primeira série, o professor falou pra minha mãe bem assim: você quer que passa ou pode repetir? Ele tá muito frágil, tá muito ruim esse menino. Daí minha mãe falou: passa esse menino aí que eu vou dar um jeito nele. Cheguei em casa, tomei uma surra no chuveiro e graças a isso estou aqui até hoje.
Como arte educador. Muito bem.
A minha mãe batia silabicamente. Ela fazia assim: isso é pra você aprender. A minha mãe tinha uma filosofia diferente. Nada que uma semaninha trancado no quarto não resolva.
Só ali abrindo a porta, jogando comida e fechando.
Bem cadeião, velho. Ela quase abriu uma portinha de cachorro no meu quarto, velho, pra passar a comida.
Muito bem, vamos agora para a linha de brinquedos.
Lupatinadora.
Nossa, olha.
Só porque tem seu nome.
Não, eu tive um Elasticon. Alguém tem ideia o que é um Elasticon?
Não.
Eu pesquisei
na internet porque eu sabia que você ia falar do Elasticon, agora eu consigo visualizá-lo.
O Elasticon era um carrinho que tinha roda fininha, aí quando ele encontrava algum obstáculo, a roda crescia, aí ele passava.
Nossa. Disso,
era muito legal. Era muito
eu
legal.
Tinha um carrinho que ele tinha, num eixo, ele tinha três rodas, então ele passava por qualquer coisa. Ele girava a roda. Assim.
Lembra aquele carrinho que você colocava um bonequinho e ele, tipo, o bonequinho só faz ele virar pra direita. Aí você põe outro, vai pra esquerda. Aí você põe outro, só vai reto.
Lembram da época que tinha aqueles carrinhos que vinha com os bonequinhos de teste de batida? Aqueles
muito
bonecos
bom,
que tinha aquelas cabeças com...
Meu sonho de infância também.
Daí você tacava na parede, esbugaiava o boneco e o carrinho. Em mil pedaços, cara. Daí você, não funcionou o teste. Vai lá e monta o carrinho de novo.
Eu tive um Transformer.
Nossa, velho, nunca vi isso.
Eu nunca vi isso.
Era lindo, cara. Não era
muito caro.
Eu tinha um Transformer.
Nossa.
Eu tinha o Pega-Pega Troll.
O que foi que é o Pega-Pega Troll, velho?
Era um autorama da Troll. uma empresa de brinquedos falida que fazia o Playmobil. E era tipo um autorama muito assim, sem tecnologia praticamente, né?
Até mas
era
eu muito não consigo ver graça em autorama, cara.
Autorama é que nem peito de mulher. É feito pra criança, mas é o pai que brilha.
Nossa, eu achei que era PlayStation 2 essa filosofia.
Eu tinha aquele aquário com argolinhas.
Aquaplay.
Aquaplay.
Aquaplay. Eu tinha o ioiô russo da Coca-Cola.
Eu também já tinha.
Eu tinha da Coca.
Da
Fanta.
Eu tive de todos. Que...
Eu tinha.
Eu descia na parede, abria no meio, ia lá e comprava outro e eu não pegava do mesmo.
Tive mini posto. Tá mini posto?
Era bom.
Era legal. Tinha aqueles... Aqueles de bater.
Soco.
Soco do Gugu.
Lango-lango.
Lango-lango.
Eu era dessa cor.
Eu tinha um olho assim, laranja.
Eu tinha um com olho só.
Rosa.
Eu tinha um carrinho da Locademia de Polícia.
Nossa.
Que ele dividia no meio, cara.
Eu tive um carrinho que você tirava um negócio de rádio atrás
como
dele assim,
falava. Como chama aqueles palhaços horrível do... Da Beto Praça Carreiro, Nossa, velho, que tem um carro igual, velho.
É, do Beto
Carreiro.
É, Jogos Ayurka. Não.
E eu tinha um bonequinho também, aquele da Locademia de Polícia, que só gritava, eu esqueci o nome dele.
Não,
tinha um meio louco assim, cara de louco, só grita. E aí você apertava um botãozinho nas costas dele e caía a calça.
Nossa!
E ele tinha uma cuequinha de coraçãozinho.
Que foda.
Eu ia trazer, eu esqueci.
Você tem ainda isso?
Tenho. E Playmobil tem também. Não, porque tá filmando. E aí só você jogar na internet.
Até hoje eu só tenho meu comandos em ação, cara.
Eu tenho, G.I. Joe. Vai sair o filme.
Comandos em ação tem o dedão,
vai sair
o
filme?
Todos os meus comandos em ação tentavam encaixar uma metranca na mão dele e quebrava o dedão, velho.
As minhas Barbies namoravam com os comandos em ação do meu irmão.
Nossa.
Nossa, mó anão de jardim perto da Barbie, velho.
Eu não tinha o Ken.
Gulliver namorando com a Barbie.
Quem era bicha?
Nossa.
O Ken era bicha?
Eu também.
Pequeno, né, gente?
Meu nome é Henrique, eu tenho 1,76m.
Já tô na altura, cara. Então, não se liga.
Bom, eu tinha até umas naves do comandos em ação.
Nossa.
Que meu pai ganhava da empresa.
Eu fui campeão do meu prédio também, de futebol Gulliver.
Nossa,
a gente fazia campeonato de futebol Gulliver, eu era campeão.
Apertava-se a perninha
dele. Eu fui campeão de roubar Tazo. Tinha um vizinho lá que eu roubei todos os Tazos dele.
Tazo, cara. Lembra do porta-tazo?
Nossa.
Você encaixava na cintura e fazia tchac, tchac, tchac. Você ia andando.
E tinha o Tazão também, aquele Tazo.
Master Tazo, velho.
E o Pega-Tazo.
Nossa, o Pega-Tazo.
Você tacava, pá.
E daí catava na terra e já era.
E futebol de botão.
Futebol de botão, cara.
Um dos dias mais tristes da minha vida foi por causa do futebol de botão.
Os mais tristes porque eu nunca soube jogar futebol de botão.
Sua mãe pegou no casaco?
Não, era triste mesmo. Eu jogava com um amigo da. Marido de uma amiga da minha mãe, que é nossa amiga até hoje. Todo fim de semana o cara levava a gente lá. E aí ficava, a mulher dele fazia tortas e coisas e a gente ficava jogando futebol de botão a tarde inteira. Aí ele morreu de câncer.
É, também gastou tudo botão, né?
Ai, foi uma música de suspense, meu
dia. Uma música do Chaves, triste.
Me lembraram agora do Sapo Chulé,
velho. Nossa, bom, velho. Muito bom.
Chulé, velho. E fedia aquela porcaria, né, meu?
Fedia
de verdade.
Fedia pra chulé.
Alguém aqui teve um brinquedo que era inseparável por anos, assim?
Ixi, vários.
Lango-lango era
meu. Eu nunca tive um brinquedo que era...
Até eu perdi no banco do carro do meu pai.
Eu tive um palhacinho que, na verdade, era um abajur que quebrou e ficou o palhacinho, que era... do abajur.
Nossa.
Eu andei com aquilo quase 5 anos.
Cara, acho que nada sobrava comigo, porque minha mãe dava tudo, velho.
Não, mas aquilo não quebrava, é por isso que sobrou também. Porque hoje em dia eu não tenho mais nenhum. Eu tenho um bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco.
Gente, eu não lembro o que acontece nos brinquedos, assim. Acho que minha mãe dava mesmo.
Eu tenho a maioria do Playmobil e do Comandos em Ação que eu guardei.
Ah, tá tudo qualquer guardado. Custo, velho.
Eu acho que eles fogem pro Toy Story.
Eu também acho. Eu queria ter um boneco do Woody e do Buzz Lightyear.
Dublador que é o Guilherme Briggs, cara. Muito bem. Vamos para outra linha agora, videogames.
Uhul.
Agora sim.
Yeah.
Claro
que não, eu jogava
Atari.
Primeiro, o segundo e tá um atrás do outro aí jogando
não.
Todos, cara.
Vamos lá, eu Atari.
Quer uma história?
Em televisão.
Peraí, peraí, temos uma história
vamos
boa.
Vamos começar
aqui.
Lá nos 8 bits.
Eu era pequenininha e o meu irmão colocava naquele modo que você não tá jogando, é só uma demonstração. E falava, Luciana, você tá jogando. Eu, ai meu Deus, ai meu Deus. Achava que tava jogando.
Muito bom, mano. Tá traumatizado. Eu faço isso com meu sobrinho quando era pequenininho.
Não, mas quem não foi pego por isso, cara? Que pegava o controle na mão, achava que tinha dado start, começava o bagulho naquele mesmo momento e ia embora jogando. Quando você
mas eu joguei.
Mas eu pulei agora.
A minha mãe roubava o controle da minha mão pra jogar Pac-Man, porque ela era viciada.
Nossa. Então, mas isso vai pro trauma de infância.
Te botava de castigo.
Já foi hoje.
Gostava das galinhas atrás da rua.
Bem, eu tive o prazer de ter um Atari. E ter aquele jogo maravilhoso, o nome do Never Hide.
Aviãozinho.
Tive Pitfall. Pitfall.
Eu.
O filme, o jogo sem fim.
Eu
jogo
tive
eterno.
O Intellivision, que é antes do Atari.
Nossa.
Como é que é esse jogo? Eu não sei.
Cara, parecia um controle de televisão, assim. Tinha número, 1, 2, 3, 4.
Intellivision. Um
entendeu? Intellivision. Entendi.
E tinha um jogo do He-Man, mano, que parecia o da galinha de atravessar a rua, assim.
O He-Man
tinha umas espadas, assim, você tinha que andar até chegar ao castelo.
Cara, eu não consigo imaginar aquele inferno loiro de Chanel pixelizado, cara.
Sim, com aquela cueca de pelúcia.
Uma galinha.
E a camisa rosa.
E a camisa rosa, velho.
Uma galinha.
E quando ele não era He-Man, tinha uma vozinha e tal.
Eu tenho a força.
Eu acho que ele é gay, né?
Piada. Você entendeu a moral da história de hoje?
Eu sou o Pacato. O gato guerreiro chama Pacato.
O gato guerreiro chama Pacato.
Já a She-Ra é a princesa que era She-Ra. Como que era o nome dela?
She-Ra.
Ela tinha um nome também, tipo o príncipe. Eu sei que ela era mó mandona, chefona.
Tarnei,
ela
chamava.
Era o contrário. O príncipe Adam era mó mocinha e a She-Ra era mó machão.
Xiii, velho,
divertido.
Xiii!
Eu tive também os desenhos de LS, né, velho?
Eu tive também o Atari depois, aí o Super Nintendo.
O Super Nintendo.
O Nintendo 64.
Não, antes do Super NES veio o Nintendinho.
Sim, eu tô falando que eu tive.
Ah, a sua linha cronológica.
A minha linha cronológica.
A linha de consoles dele.
Aí depois do Super eu tive o 64, aí o Play 1, Play 2 e agora eu possuo o Xbox 360.
Eu parei no 64, velho.
Parei no Aquaplay.
Parei no Super NES, eu parei lá.
Não,
cara, vendi meu Super NES por R$100 e nunca mais comprei outro.
É que eu tô estendendo a minha infância e tal.
Não, você faz o correto. Eu preciso de um videogame.
Se eu pudesse escolher um, seria o Super NES, cara.
Super NES, não sei o que acontece,
mas eu tenho jogos.
Veio, muito louco, duas fitas.
Eu tenho um emulador do Game Boy Advance. Ainda, até hoje.
Eu não gosto do Game Boy.
Game Boy, não sei, cara.
O Game Boy Advance e o Mega Man Z é legal. É o único jogo que eu jogo.
É, igual o 64. Tinha dois jogos. Turok
e Mario Kart.
O Star Fox era bom também.
Star Fox era bom, né? 007. Melhor do
Super Nintendo. 007 era bom.
007 era o melhor de todos, também. Cara. Jogar multiplayer.
Mas o Star Fox do Super Nintendo foi o primeiro jogo que tentava 3D. Colocar 3D.
Era bonzinho.
Então ele era basicamente você passar por dentro de argola.
Você lembra das falas dos personagens? Era muito bom aquilo lá. Era muito bom aquilo lá.
É o Pepe, o coelho.
Era muito bom.
Ai, meu, e a música... Agora, dos videogames, assim, a melhor musiquinha é do Top Gear, cara. Aquela música Top Gear 2 é muito boa.
F-Zero.
Eu jogava.
Cante um pouquinho pra gente.
Não é assim não.
É assim. Vou colocar daqui a pouco. Vou colocar ouve.
Isso é Mario.
Essa do Mario pega a estrelinha, cara.
Agora,
Mario, melhor console assim de plataforma é Mario, cara. Não tem outro que vence Mario.
O Super Nintendo tinha grandes jogos.
Alex Kidd
de outra plataforma do Master System.
Final Fighter Guy
de plataforma Zelda. Fantástico.
Eu não gosto de Zelda porque eu não queria jogar, não entendi o jogo.
Eu não gosto de RPG, então.
O Zelda do Super Nintendo era bom também, muito bom. Era eterno aquilo ali, né? Não acabava nunca mais.
O do 64 você acha que é dois palitos.
Ô, eu joguei o Zelda do Super Nintendo, cheguei lá numa parte que você muda o mundo, assim, você inverte o mundo, aí começa tudo de novo, você tem que fazer tipo tudo de novo.
Ah, que nem o do Mario, cara, que você passa.
Que Mario?
O Mario, aquele.
Que te pegou atrás do armário?
Aquele Mario maroto, aquele Mario moleque. E quando você passava a fase da estrela, todas as tartarugas tinham a cabeça do Mario em vez de casco.
Muito bom.
Vocês passaram nessa fase especial?
Você já jogou? jogou no Nintendinho, que em vez de você passar naquela barrinha que ficava subindo, era uma bandeira. Sim. Era num castelinho assim, você voava no pauzinho.
Ah,
assim,
é, tipo uma
fase da areia, muito difícil, velho.
É Mario Bros, cara.
Aí era legal o comércio de locadora, né? Nossa, você ia na locadora alugar cartucho, que você jogava num fim de semana feito um neurótico pra conseguir fazer final.
Pra fechar.
Porque não salvava também, né?
É, e quando era na casa da minha avó, eu fazia o seguinte.
Tinha password.
Jogava de manhã, aí deixava o videogame ligado, desligava a televisão. Aí chegava 8 horas da noite em casa, o videogame pegando fogo pra terminar o jogo, porque não tinha como salvar uma
sessão. Aí inventaram aquele negócio de password, né? Pro,
como é que é o nome?
Password.
Password.
Por favor. E meu Word?
Não, só tem dois Excel.
Gente, Word é assim que pronuncia a palavra. Pass de passar. Passar é a palavra.
É, o password.
Eu falei
é
certo.
É que tem um U no meio. É password.
Não é password. Vamos falar password.
Password.
Tem uma professora de inglês aqui que fez assim. Você
por favor, a pronúncia correta?
Password.
Password.
Não fica muito grave.
Repita.
Password.
Tem o PSU. Repita. Password. É.
Password.
Password aí.
Passa o mundo, né? Password.
Quem aqui assoprava a fita pra funcionar?
Ai, eu! Eu nem jogava e assoprava.
Lu, assopra a fita que eu quero jogar. Vamos agora para a incrível, extravagante e maravilhosa moda dos anos 90.
Eu tava falando isso com a minha mãe hoje.
O estilo grunge, o estilo punk, o estilo skate.
Aquela calça jeans clara que vinha no umbigo.
Calça jeans bag, velho.
O cara que tinha o topetinho do James Dean, aquelas mulheres com aqueles cabelos crespos enormes.
Já que você citou punk, eu queria citar uma continuidade chamada A Levada da Breca.
A Levada da Breca, punk,
punk!
O desenho era muito bom, tio Glomer.
Glomer gosta.
O meu apelido na escola era Glomer.
É muito isso explica orgulho. Muita coisa, velho.
Meu era Vandinha.
Meu apelido era Mongo, velho.
A gente colocou a foto do Henrique do lado do Glomer no site.
Peraí, o seu apelido era Mongo? O pessoal me chamava de Tércio Emon Gomes.
Que bonito, velho. A gente tem um vínculo.
É, o vínculo de monguice.
Emon Gomes.
Emon Gomes.
Falando de punk e tal, eu vi uma camiseta outro dia que tava assim, punk rock. Aí tava punk a levada da breca e o rock balboa do lado. É boa, cara.
Rock balboa.
E a já punk... que a gente entrou em apelidos, cara, quem teve apelido ridículo?
Almôndega.
Almôndega? Eu tenho um problema sério porque Thiago e viado são duas palavras muito próximas.
Foneticamente bem parecidas, né?
Viado, Thiago. Ô, viado.
Não, acho apelido só de família, que era Garbanço, Garbancito.
Ah, oh, meu Garbancito.
Lembrando que o Tércio é do Amapá, né?
Mas o Garbanço é espanhol, burro, feijão.
Tércio não era o suficiente pra você, cara?
Não, Garbancito. Tércio é o suficiente, muito menos emo.
Garbancito é mais lindo.
É que emo ficou engraçado só agora, né?
Tércio Emon Gomes.
Na minha família me chamavam de Kekê.
Kekê. A minha mãe ainda tem o péssimo hábito de chamar até hoje de Nanako.
Pois é, outro dia bateu na porta.
Parece um seriado Nanako. Japonês, cara.
Não perca, Nanako. Depois de Akira, Nanako.
Eu tive Coceira, Simpson, Doug, Bolinha, Balé, né? Que todo mundo chamou a vida inteira também.
Eu pensei que você ia falar de doença. Eu tive Coceira, Coceira,
Catarro.
Falando nisso, sua mãe tem o hábito de me chamar de dos quais.
Sim. Ela não, aqui não sabe o nome, seu nome.
Ela não sabe meu nome ainda.
Não. Ela só vê você de palhaço, velho. Então é dos
mãe
quais.
É demais.
Minha mãe me chamava de Triago. Ela falava que eu era um inferno em casa. Parecia três moleques juntos, cara.
Coitado,
eu era Ana só. Em vez de ser Luciana, era Ana. E gorda pro meu irmão.
Até hoje.
Minha mãe
até hoje.
Chamava de inferno, burro.
Tá bom.
Corre senão você morre, essas coisas assim.
O ensino tradicional funciona, né, cara?
Minha mãe foi professora do ensino tradicional há 20 anos, né?
Meu Deus. Meu, a gente ainda não falou das escolas.
Ela tem agora técnicas. Ela tem técnicas de pegar em você e não te deixar marca. Pegar assim atrás do cabelo, te dar dedada na costela que não deixa Puta merda.
Como era por isso?
Minha mãe colocava umas coisas assim. Você entrava pela porta da... A gente entrava até hoje, né? Entra pela cozinha.
Até hoje vocês entram pela porta, né, cara?
É impressionante.
Não mudam, né?
Não, teve uma época que eu entrava pela janela no meio da adolescência, mas... Você entrava assim, tinha toda a tabuada. Do 2 ao 9.
Isso não é uma mãe, é um Hitler.
Aí você ia na sala de televisão, tava em cima. A, Amora. B, Banana.
Nossa, já começou mal, velho.
Todos os desenhos e...
Hoje em dia inventaram um lápis.
Até paura.
Paura!
Paura! O Wake é recheado de
lembra
palavras.
Lembra daquele relógio calculadora, velho? Já salvou muita gente aquele relógio.
Lembra,
né,
aquele anel relógio?
Lembra aquele relógio que falava a hora do Silvio Santos?
Baixou 30 horas. 30 horas.
15
horas. 32 minutos e 0 segundos.
Eu lembro muito bem. Eu esqueci completamente do que eu lembrava muito bem. Eu lembro muito bem.
Sua memória era boa, antigamente.
Eu lembro muito bem do anel relógio, porque tem uma professora que mostrou esse anel relógio pra todo mundo esses dias.
É verdade, lá no Instituto...
Instituição Industrial.
Educacional. Só lembrar, a borracha que apagava a caneta, e não apagava nada
não
de
apagava
caneta.
Apagava a maldita
borracha.
Não, essa borracha não, que apagava aquela borracha que era um lápis.
Cara, mas tinha uma borracha que era meia azulzinha, meia
tinha
vermelhinha.
Tinha uma canetinha, uma cor branca, que apagava as outras cores da canetinha.
Papermate, era bom. Era
tinha uma legal. Canetinha... Riscava assim azul. Aí você pegava a branca assim, passava por cima,
que
mudava
é de
cor.
De falar.
Não, mas mudava de cor.
Vinha com Cândida. É.
O azul ficava.
Papermate com Cândida.
O azul ficava rosa, por exemplo. Você era não lembra.
Mas é essa mesmo. É
que mas tinha... falou que apagava. Essa tinha, não apaga,
tinha
mudava
apagava,
de cor.
E tinha que mudava de cor.
Vinha numa latinha.
Pode crer.
Muito bom. I can't resist your
charm. Mas aí cabe a reflexão de, será que as crianças de hoje estão tão bem quanto a gente estava?
Não.
É que sempre parece que o passado... Quando eu estava nos anos 90, todo mundo falava, os anos 80 era melhor. Tenho certeza que nos anos 80 todo mundo falava, os anos 70 era melhor.
Então, eu tenho um argumento para falar, assim, a nossa geração participou desde o bambolê ao videogame, como a gente está falando até hoje. Então, acho que
nós
a criança...
Nós somos intermediários.
A criança de hoje, ela caiu muito pro querendo ser adulto, já ela já pulou esse... A gente foi criança, fui criança.
E a gente participou de toda a revolução tecnológica.
Filho, por exemplo, você quer se divertir hoje à tarde?
Posso mesmo ficar no Orkut a tarde inteira, mãe?
Essa é a geração agora.
Por exemplo...
Mas quer ver uma geração de internet nossa? A que a gente pegou finalzinho assim, no caso da nossa infância? Isso é quê, velho?
América Online.
Ah, já éramos...
Não, mas...
pré-adolescente pra cima, cara.
Fazendo um paralelo da nossa infância com a infância de
agora.
América Online.
Obrigado, você acabou de estourar o negócio.
Eu adorava quando isso acontecia em casa. Você chegava de madrugada pra mexer no ICQ, aí você ligava o computador e esquecia a caixinha ligada, sua mãe vinha te encher o saco.
Era muito bom.
Agora fala, Henrique, desculpa.
Ah, obrigado.
Nossa.
Muito gentil. A gente rodava o peão antigamente, e hoje eles têm o Beyblade, que é só você puxar uma corda, puxa um negocinho, e o bagulho está rodando sozinho,
acende,
cara.
Luz.
Olha, mas
eu
queria que tivesse um desse na época, porque eu joguei muito menos peão, porque tinha que enrolar aquela...
Meu,
você jogava...
Eu rodava o peão de cabeça pra baixo.
Não, era muito ruim jogando peão, velho.
E a graça era...
Mas o meu peão zuncava.
Embolando aquele peão 40 minutos pra ele jogar, você sapecar o seu peão em cima do dele e o dele caiu.
É verdade, era
uma
muito
coisa
bom.
Que a gente não falou foi do pirocóptero.
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 Pira,
importantíssimo, você enchia o rabo de doce e ainda tinha um brinquedinho.
Era muito bom.
É verdade. E todos iam parar no telhado.
É, não.
Ou no vizinho.
Inevitável, inevitável. Inevitável.
Uma coisa na
teve
minha
um
infância...
que foi parar no olho do meu pai, ele me bateu muito.
E ele usa um tapa-olho até hoje.
Ele se chama pirata. E tem um papagaio no ombro.
Fez um filme recentemente.
É, Peter Pan, uma coisa assim.
Uma coisa da minha infância que eu não gostava muito era soltar pipa.
Cara, eu sempre fui ruim.
Então eu
pipa,
soltava
velho.
Pipa.
Eu acho
eu
uma
não.
Coisa muito idiota soltar pipa.
Eu acabei de perceber que a única pessoa que soltava pipa aqui era a Luciana. Porque eu
soltava.
Tava com dor no pescoço e desistia na hora de soltar,
eu,
né?
Eu teve uma infância nerd, né? Normalmente quem teve infância de soltar pipa, a gente ia curtir funk, né?
Eu não, obrigada.
Eu...
Não.
Tô falando extremos.
Eu preferia jogar bola, sei lá, ficar jogando videogame, mas soltar pipa, ficar olhando pra cima, assim, aí vem um cara, te corta, ou você corta o cara, não pode nem zoar, porque ele tá mó longe, você nem sabe quem é o cara.
Mas sabe o que eu fazia quando eu era criança? Eu escrevia no pipa um montão de palavrão. Aí, quando eu era cortado, quem pegava o pipa, levava.
Que bonito.
Era divertido, muito era divertido. Bom.
Hoje eu tava vindo pra cá, passando na rua, assim, eu vi um moleque com um pipa, aí no chão tinha a linha do pipa, uma linha de pesca junto, assim.
Nossa!
Brincando, velho.
Sério?
Botou
um
tecnologia zon, né? Dos pipas, cara. Eu gostava de ir pro flipper.
Fliperama. Meu... O melhor gosto de dar a meia-lua é no fliperama, velho.
Meia-lua é muito forte.
Muito bom.
Meia-lua é muito forte sempre, cara. E aquele adugo em rouco do Rio. Rugan, 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 Rugan.
Street Fighter 02.
Vou pegar o ursinho na máquina.
Mortal Kombat era pegar o ursinho na máquina. Se
Mortal eu gostava no Super Nintendo, no SNES. Mortal eu jogava mais no SNES. O Street Fighter eu jogava só na máquina. É o mesmo, mas eu colocava o controle assim embaixo da camisa pra escorregar.
Pra não escorregar.
Pra escorregar.
Pra escorregar?
É, pra fazer meia lua mais fácil.
Olha só.
Coloca assim embaixo da camisa.
Você não lembrava, velho.
É.
Você
ficava com bolha no dedo à toa.
Só que eu não. E na máquina eu não tinha tanta habilidade pra fazer a meia lua quanto no.
É, não cabia a máquina embaixo da sua camiseta, né, cara?
Ah, mas Street Fighter era melhor.
Não, a delícia é aquela alavanca entre os dedos assim, velho, pra você fazer meia lua, cara, não é uma sensação melhor.
Quantas brigas eu já não arrumei num flipper?
Meu não, que roubaram meu boné no flipper.
Nossa, já dei vários socos.
Pegar meu boné, eu não ia correr atrás do cara porque eu tava na última fase.
A única cinco fichas seguidas no flipper é com a porra da máquina que ou não aceitava a ficha ou aceitava
e... Tem uma história legal de ficha. Da semana passada.
Conta aí, Lu, o que aconteceu no shopping.
O senhor Tetsuemo foi jogar o Street Fighter versus...
Fala alto, por favor.
Versus Marvel?
É.
Ou Capcom.
Não, era Marvel, né?
Era Marvel versus Street Fighter.
É. E aí a ficha enroscou e eu lá com uma boa senhorita fui chamar a moça. Moça, a ficha enroscou, a moça foi lá e tirando as coisas assim, e o senhor terceiro pegando ficha por ficha, assim, ó, que tava escapando.
Embolsou
a gente
fichas.
Tinha tá uma, acabou com cinco que tá guardada com você, a gente precisa voltar lá pra jogar.
A gente teve...
Ele comprou cinco, jogou três vezes, tem cinco fichas ainda.
Pois é.
Uma vez que a gente foi num bar também, não faz muito tempo não, e tava quebrada a gaveta da sinuca. A gente jogou tipo 70 vezes com uma ficha que a gente comprou e levou pra casa.
O que eu fiz quando era moleque vale a pena é amarrar uma linha na ficha.
Isso eu ia perguntar, cara.
Você coloca a ficha lá e você vai quicando a linha, dá crédito à vontade e pode jogar a molecada que vale a pena, viu?
Funciona mesmo, velho?
Funciona.
É que o pessoal acaba não conseguindo porque eles acham que tem que puxar até a ficha sair de novo.
Não, né? É só... não é. É uma alavanquinha. Porque acho que o que faz funcionar é uma alavanca que desce conforme bate a ficha. Se você enroscar a linha naquela alavanca...
É alegria por horas... Piora.
Vou tentar isso.
Muito bom.
Quando a gente for gastar aquela assim, você já sabe.
Pega uma sua lá e vamos ser expulsos do shopping.
Punk. A levada da breca.
Nunca mais eu vou dizer que essa vida me aborrece. Punk. Deixo pra você resolver, só pra ver o que acontece. Tanque, a menina que ilumina.
Estilos musicais. Eu já dancei lambada.
Ai, ai, ai.
Macarena.
Eu me abstenho desse assunto.
E eu já gritei nas festas lá. É, fazer amor de madrugada.
Eu perguntava por um holandês. Nossa,
velho. Dançando de biquíni sem parar.
Como é que é a música lá do Roupa Nova também? Seja simplesmente como um cavalo velho.
É porque vocês não ouviram.
Já vi essa.
E Amor é Navio?
Amor é Navio?
Amor é Navio? Amor é Navio? É triste também, né?
Amor é Navio?
Amor é Navio.
Eu trabalho desde muito cedo, né? E eu dava aula de dança de salão, né? Então eu ensinei lambada, cara. Eu ensinei forró risca faca, porque não existia.
Você ensinou é o Tchan
ainda.
Também?
Não, o Tchan eu não cheguei dessa aula, eu não suportava aquilo. Mas eu dancei Sandy Júnior.
Ah, dig-dig-joy, bye-bye.
Ganhava 70 pau por apresentação e o rapazinho ganhou em segundo lugar no Raul Gil de cover do...
Nossa, você foi a Sandy, então?
Não, a Sandy era uma menina que não tinha nada a ver.
Cara, nossa. Eu tenho certeza que até hoje os animadores de festa soltam vamos pular para as crianças ficarem acabadas e dormir, velho.
Não, isso tá no nosso... Isso
até na escola a gente tá querendo levar já, né?
E eu acho que o Júnior nunca mais vai ter sossego na vida dele, velho.
Não, ele...
Não adianta a carreira que ele for tocar pra sua vida dele.
O meu amigo
sempre
foi...
Sempre gritar, toca imortal, velho.
Pois é, meu amigo fez isso no show dele. Ele não era show, ele tava autografando numa biblioteca, sei lá, num livro. E meu amigo... Meu amigo gritou, toca, inesquecível!
E a reação do Júnior?
Ele levantou, ficou olhando feio, assim, fez cara de mal. Meu amigo abaixou.
Mas o Júnior de hoje é assim, você vê o cara tudo forte lá, pode falar, Júnior. Então, eu tô começando minha carreira como baterista agora!
Mas é fato.
A voz dele sempre foi estranha.
É fato que a Sandy e o Júnior acompanharam a nossa infância, né? Vieram
sim,
juntos.
Sim.
É lógico.
O que você foi fazer, velho, no mato, Maria Chiquinha?
Não, deixa eu cagar.
Chupei muito de pilique ouvindo o Sandy Júnior.
Nossa, de pilique. Era muito
e eu já tomei tubaína de abacaxi, cara.
Seven Up, velho.
Nossa.
Seven Up.
Eu adorava ir no bar com meu pai, fingir que tava tomando
gin,
cerveja.
Com meu pai.
Gin, né?
Gin limão.
Gin limão.
Gin limão era muito bom,
macho,
cara.
Macho pulmão. Gin limão.
Gin limão.
É que a gente tá em São Paulo, né? Mas eu sei que tem muita gente de fora que tomou Guaraná Jesus, velho.
Guaraná, nossa. Jesus.
Eu tava ouvindo outro podcast lá, o Rapadura Cast, e tem até hoje o Guaraná Jesus.
Tem,
tá?
Eles tem até hoje, bastante. Marca é rosa. Muitas infâncias por aí. O Guaraná rosa, com uma lata rosa,
que
lindo. Jesus é e é da Coca-Cola.
Por que que Jesus é rosa?
Não sei, mas cara. Henrique é o Jesus.
O que que foi? Houve um...
Uma piada interna que é tão interna que nem eu entendi.
É
que
tá
eu
estou
de rosa homenageando minha infância com a camiseta da Formiga Atômica.
Formiga Atômica!
Ai, eu tô com rosa do
Super
Gato
Biônica.
Félix.
Gato Félix, aquela risada maldita.
Eu queria ter uma bolsa.
Né? E era uma menina que dublava, cara.
Eu tenho só uma carteira.
Não sabia disso.
Era a menina que dublava, o Gato Félix.
Quem era? Você sabe o nome?
É a mínima ideia. Pesquise aí no Google.
Felícia.
Nossa!
Felícia.
Felícia. Era do...
Ah,
Tiny Toons.
Ah,
os Animaniacs, né? Eu uso essa até hoje.
E hoje em dia ela tá também. No mesmo... Ela contracena com...
O Pink é o cérebro. O Pink. O cérebro.
A musiquinha é muito boa, né, velho?
O cérebro. O Pink.
Fora os jingles aí de todos os nossos desenhos, seriados.
A gente vai
lançar
alguns durante agora.
Ah, Cavalo de Fogo.
Cavalo de Fogo.
Ah,
ah, meu Deus. Que inferno aquele cavalo.
É um desenho, não é só roteiro, né,
velho? Quando disse então...
Nossa, a Lu tá chorando, emocionada, gente.
O Cavalo de Fogo, se vocês perceberem, ele era bom, cara.
Ele era um negão.
De fogo.
Orlando era o Cavalo de Fogo, velho.
Apesar dele ser um negão de cabelo de fogo.
Com a loirinha nas costas?
Com a loirinha nas costas. Uma baita jeba.
É quase um jogador de futebol, cara.
Pode crer, velho.
Ele era bom, ao contrário da Uni.
Ah,
o Uni. Não tem final, velho.
Caverna do Dragão, velho.
Eu tenho todos os DVDs do Caverna do Dragão.
A maretinha virava um arco que soltava flechas de luz, né?
Nossa, pode crer, velho. Mas era a única arma legal, velho. A capa da visibilidade...
O quê? Se eu tivesse a capa da invisibilidade hoje?
Não, a gente hoje tudo bem, mas quando criança você queria...
Tirando a vareta queria, que tinha ereção, todas as armas eram legais, cara.
Eu
até
queria...
Até o TACAP do...
Até o TACAP.
Era muito legal.
Eu queria
aquele escudo lá, aquele escudo.
Era
um escudo,
não
tem
um pouquinho. Ah, mas a personagem do escudo já era chata.
Não, mas o que acontece, cara? Cada personagem lá tinha uma característica, entendeu? A menina que era tímida, então a capa era pra se esconder. O cara que ficava sempre na defensiva lá, porque todo mundo atacava ele, tinha o escudo. O cara que era imponente, o garotão, o jogador lá de futebol americano, tinha flash que atacava todo mundo. A outra era esportista, ginástica olímpica, tinha uma vara que tinha ereção.
Mas é verdade que
o menino, ele era o quê? Ele tinha o TACAP.
Porque ele era mais fraco, ele era mais fraco.
Ele era pauzão.
Ele era pauzão.
E o mago?
O mago, ele
era medroso,
introspectivo, né?
O mago é o que eu mais gostava.
Ele tinha um submundo, né?
Você não, parece
o sabedoria,
o maguinho? Júlio, o que vocês acham, pessoal?
Ele não parece o mago?
Tá falando que eu pareço o mago.
Você pensa que era o mestre dos magos.
Não, você parece a Cruella de Vil. Não,
o Wally, já lembra do, né? Onde está o Wally?
Vamos lá, Júlio.
Isso, lembra mesmo.
Onde está o Wally?
Parece tudo, né?
Tá, então gente, fora a foto do Henrique do lado do
Glomer.
Do Glomer. Vou colocar a do Thiago do também, né?
Ah, eu quero também.
O vocalista do Sistema Fedown,
é,
cara.
E eu quero uma.
E temos aqui o guitarrista.
Pode ter, cara.
Vocalista.
Falando em Wally, eu vi um desenho do Wally. Ele enfrenta aquelas placas, você está aqui, sabe que tem shopping? Tipo, você está aqui.
Aham. Uh-huh.
Aí na placa tinha um monte de ponto de interrogação, assim, ele olhando.
Ai, que da hora.
Onde está o Wally?
Onde está o Wally?
É uma construção das pessoas que foram da nossa geração, né? Que agora...
Quem teve aquelas, aqueles livrinhos, era 3D?
Cara.
Você ficava hipnotizado,
nossa,
assim.
Nossa, tinha no...
Era dinossauro.
Ficava hora.
Tinha um chocolate que tinha isso, cara.
Tá nesse trecho.
Chocolate surpresa, surpresa.
Surpresa,
nossa,
surpresa.
Nossa, o álbum da surpresa.
Não, o álbum da Ping Pong lá, Guinness Book lá.
Cara, vocês falaram de álbum? Vocês tiveram um álbum dos animais que, tipo, o gato tinha pelo de verdade?
Eu tinha.
Nossa.
Você teve esse álbum?
Eu tive esse álbum.
Quem já ganhou um rádio relógio num álbum de time de futebol, de não, desenho?
Sempre faltava uma figurinha pra tudo.
Eu já ganhei dominó.
Eu ganhei um rádio relógio.
Eu só ganhei uma bola dente de leite.
Gente, peraí. Vocês estão falando de figurinha, de colecionar coisas? Sabe como eu lembrei agora? Que um pequeno garoto, sim, Cirilo, que pegou uma bola de Pelé, que alguém pintou com uma caretinha tosca, ele acreditou que era a última bola, velho. E ele foi até a loja pra ganhar o carrinho lá que ele tanto queria.
Você quer o carrinho ou quer a casinha de boneca? Eu quero a casinha de boneca pra dar pra Maria Joaquina.
Você sabia que é uma menina que dubla o Cirilo?
Nossa,
a Fernanda, véio. Fernandes?
Todo mundo é uma mulher?
É uma criança, né? E a mãe dela era professora.
Que dublava.
A mãe da dubladora. O Cirilo foi um herói da infância, né?
Foi.
Então não assistia Carrossel.
Não, cara?
Não.
Você perdeu, então.
Embarque nesse
caso. Você não assistiu Goonies?
A Lu assistiu, eu assistia. Como é que é?
Eu escrevi a KGB no chão e saí achando que era James Bond, velho.
As ideias.
Até que um dia eu peguei um carvão, escrevi KGB no parquinho inteiro e as tia olhava feio pra mim, porque eu não sabia o sentido da KGB real, assim, né?
Meu!
Cara, eu fazia uns negócios assim, tinha as meninas lá no parquinho, eu juntava com um amigo meu e a gente ia discretíssimo, assim, se arrastando pelo chão. Chegava lá e falava, eu sei que vocês estavam aí, a gente tava vendo há 40 minutos atrás. Estão se arrastando igual uns idiotas.
Na minha rua, isso é uma coisa a se comparar. O lugar que eu moro é residencial, pá, dormitório, o pessoal trabalha longe e volta. E no meu tempo, a gente tinha festa junina, a gente brincava de esconde-esconde de 50 pessoas.
Quem lembra das casas abandonadas? Que eram,
nossa,
tipo assombradas.
Casa construindo.
Era muito bom.
Na minha rua era casa construindo.
Terreno baldio.
Hoje é casas invadidas, né? Porque não existe mais casas abandonadas. Mas naquela época era muito bom.
A gente brincava de polícia. Esse ladrão valendo o quarteirão inteiro.
Já vou eu falar de novo.
Quarteirão inteiro.
De novo do Alerta, que ninguém conhece. A brincadeira
alerta,
do Alerta. Você
claro
conhece?
Claro que conheço.
A mãe da rua.
Mãe da rua. Eu brincava com esconde-esconde, só que eu me camuflava. Eu, tipo, as pessoas iam procurar, eu ficava no orelhão, fingindo que tava no telefone. E as pessoas passavam por mim e eu vinha correndo.
Alguém já fez guerra de mamona, velho?
Sim. Ah, dói demais. Eu parei
essa
na primeira.
Aqui, ó. Esse olho de vidro? Esse olho de vidro?
Fubeca.
Fubeca. Donados, bolis e arreio, três comendo vez. Que é Paulo e Matosqueiro.
Isso é uma letra de uma música da Bahia.
Pagueta.
Pagueta, vai ser.
Mandar você pra Pagueta.
Minha filha.
Vou estecar ela e mandar pra Pagueta.
Mãe da Mula.
Mãe da Mula. Brincadeira de menino.
Estrela Nova Cela. Vou falar
cartinha
um legal
de amor.
Agora, hein, que vocês vão ter lembranças. Rolinho Porrada.
Rolinho Porrada.
Rolinho Porrada.
Rolinho Porrada.
Rolinho Porrada. Lembrei muita porrada.
O caráter do homem que eu sou.
Gente, então falamos muito sobre filmes, desenhos, jogos,
cicatrizes,
moda, cicatrizes, videogame. Foi bem interessante hoje.
O Finecast tem apoio cultural das Faculdades Integradas Coração de Jesus.
Meu nome é Tércio Emo e eu quero chegar a 88 milhas por hora.
Meu nome é Thiago Cruella e cada cicatriz tem uma história.
Meu nome é Rodrigo Acosta.
É hora de dar tchau.
Meu nome é Henrique Rimoli. Cruze, tchau.
Meu nome é Rodrigo Gregoletti e o do Henrique é repetido.
Meu nome é Luciana Cruz e eu quis cavalgar no cavalo de fogo.
Muito bem, gente, espero que tenham gostado. Tchau!
Tchau!
Fala, Rico.
Tchau!
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 Tchau! Tchau.